muito boa tarde você, internauta, que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Nós vamos falar um pouco sobre as condições, né, do tempo em abril e também dar um panorama aí, né, de previsão agora para esse mês de maio, porque os produtores estão bastante aí ansiosos em relação a essas previsões, já que alguns produtores e usinas estão retardando os trabalhos aí de colheita em busca de um melhor desenvolvimento diante desse cenário, né, de estiagem em diversas regiões produtoras do centro-sul do país. Então, para entender melhor todo esse cenário, né, inclusive temos um relatório atualizado das condições em abril e as previsões também. Vamos conversar com Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo. Fábio, muito obrigado pela sua participação e boa tarde.
Oi, Jonatas. Boa tarde. Obrigado a vocês por me receberem.
Prazer é nosso, Fábio. Bom, a gente teve aí um mês de abril, né, segundo as informações dos produtores, um mês ainda bastante complicado em relação às chuvas e queria que você desse pra gente aí o panorama preciso de informações que vocês trouxeram nesse relatório mais recente. É isso mesmo?
É isso mesmo, Jonatas. Infelizmente, a gente gerou mais uma rodada de simulações com o sistema Tempo Campo da Esalq. E o cenário permanece parecido com o que a gente tinha no mês passado, na verdade até um pouco pior, por conta da ausência quase que completa de chuvas em boa parte do centro-sul, que contém aí 60% ou 70% da cana de açúcar brasileira, né? Então, o sistema projeta que é uma safra em que o clima está roubando produtividade, e como a gente olha a previsão do mês de maio e vê que também deve ser um mês seco, então a gente vai aí talvez passar por 60 dias de seca numa fase em que a cana ainda poderia crescer, isso acende aí o alerta e nos traz aí a notícia não muito boa de que essa safra também deve ser afetada pelo clima.
Certo. Fábio, estamos vendo aqui na tela aquele mapa, né, do CPC de vocês apontando uma condição intermediária, né? Queria que você falasse um pouco para a gente em relação a esse cenário e se vocês fizeram aí algumas revisões em relação à produção, como é que está a situação diante desse abril, como você já antecipou, ainda pior para a cana-de-açúcar.
Ah, então, a gente está vendo aqui o mapa de CPC gerado pelo Tempo Campo, lembrando que o CPC é o coeficiente de produtividade climática. E de forma bem resumida, onde nós estamos vendo aqui tons alaranjados, vermelho, até mesmo amarelo, são regiões onde o clima está roubando produtividade e essa produtividade deve ser menor do que foi observada no ano passado. Nas zonas em verde e o azul, que são poucas áreas aí no nosso mapa, a gente observa o contrário, onde o clima está favorecendo e a gente deve ter produtividades médias maiores do que o ano passado. Então, a gente vê que para o cenário intermediário, já que o Tempo Campo gera três cenários, e eu posso percorrer aqui os três logo na sequência, Jonas, a gente percebe que boa parte do centro-sul está com perdas ali na faixa de, vamos dizer, na média de 5% a 7%, e algumas regiões ali no Triângulo Mineiro, parte de Minas, sul do Mato Grosso, podendo até superar os 7% de perda em relação ao ano passado. Se você me permite, Jonatas, eu queria mostrar aqui, esse é o cenário intermediário. Se a gente for para o cenário otimista, o que o cenário otimista nos conta? Ele nos conta que se houver uma reversão do clima de agora em diante, se a gente tiver um clima muito favorável de agora em diante até o final dessa safra, que deve ocorrer entre novembro e dezembro de 2021, a gente pode ter esse tipo de representação. E a gente vê que em algumas regiões, mesmo no cenário favorável, ela continua perdendo. Ou seja, aquela seca de 2020 e o verão muito encurtado, ou seja, o período de crescimento da cana muito encurtado nessa safra, explicam aí essa perda, mesmo que daqui para frente o clima fique muito bom, provavelmente os canaviais não se recuperam mais em boa parte do centro-sul. E se a gente for do cenário pessimista, a gente vê um quadro realmente preocupante, né? E infelizmente, a notícia que nós temos para dar é que o clima de abril e maio se aproximou desse cenário. Então, com perdas aí acima de 7% na média, né? Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma média de ambientes de produção, estágio de corte, épocas de colheita. Então, é uma média geral. Podem ter situações que há ganho, mas na média Se a gente se mantiver nesse cenário que se configurou em abril e maio, talvez esse seja a projeção mais fidedigna para o setor canavieiro nessa safra, Jonas.
Sim, e os produtores, né, preocupados realmente, né? A gente está aí quase fechando a primeira quinzena de maio, né? E não se tem relatos de chuvas, né, Fábio? Como é que está o cenário de previsão para esse mês de maio, né? A gente tem então esse início já, né, muito parecido com abril, realmente, né? Mas a gente tem previsão de chuvas para os próximos dias de maio? Como é que está o cenário por aí? E se chover, a gente tem alguma, né? Esse final de safra pode ter aí um desenvolvimento melhor?
Então, primeira parte da sua pergunta, a previsão não é boa, então maio tende a ser um mês seco. Existe uma possibilidade de chuva logo no final do mês, talvez primeira semana de junho. Algumas agências, aí algumas empresas estão indicando por 30 de maio, outras para 2 de junho. Enfim, nesse período pode ser que a gente receba uma frente fria que seja capaz de quebrar esse bloqueio atmosférico que mantém o Centro-Sul tão seco. São projetados nessa frente aí possibilidades de chuva na ordem de 30 milímetros. O que, apesar de ser muito bom, não resolve o problema, então é importante a gente dizer isso. Não, esses 30 milímetros não resolvem o problema, mas havendo essa entrada de frente, havendo a chuva na faixa de 30 milímetros, se essa chuva for mais ou menos generalizada, a gente pode ter a quebra desse cenário, a quebra dessa massa de ar seco que impede a chegada de frentes e a entrada de frentes e de vapor aqui para o Centro-Sul. Então, apesar desses 30 milímetros não representarem a solução do problema, eles podem abrir porta para a solução do problema e a gente pode ter uma reversão do quadro, ok? Então, isso é importante até porque nos traz a informação de que o final de safra ainda continua em aberto. Por que isso daí? Porque o verão foi muito bom esse ano. Apesar da gente ter a seca atrasando, as chuvas começando lá em meados de novembro, em boa parte do Centro-Sul, o período de chuva foi muito bom na maioria das regiões. Nós tivemos radiação solar e temperatura em níveis próximos dos recordes históricos. Então, a cana cresceu muito bem no verão. Qual foi o problema? Que final de março a chuva já parou. Então, se a chuva voltar, pode ser que a gente tenha uma reversão de quadro no final de safra. Mas, infelizmente, agora o quadro ele não nos permite trazer ele nos indica uma outra possibilidade, né? Que é exatamente um quadro de seca, um quadro de estiagem, afetando inclusive os canaviais de final de safra.
Sim. Bom, Fábio, a gente tem aí, né, o relato de produtores, mês de abril, de fato, seria no Centro-Sul mês de início, né, de fato, da colheita e moagem da cana-de-açúcar no Centro-Sul. No entanto, a gente tem informação, né, de usinas e de produtores de um atraso aí, né, um trabalho, na verdade, mais lento em relação aos últimos anos na colheita, justamente na expectativa de que os canaviais pudessem ter um tempo maior, né, e acumularem uma produtividade até maior para aí sim, de fato, ter o início dos trabalhos. No entanto, a gente, né, acompanha esse cenário ainda bem devagar agora. Queria que você falasse para a gente em relação ao que você tem ouvido de produtores. Os próximos dias aí, né, eles podem ser de melhora para os trabalhos de colheita, com essa condição mais seca? Como é que está o cenário?
Bem, a gente ouve o pessoal reportando quebras aí na faixa de 10% a 20%, algumas usinas até mais, né, Jonas? E aí é importante a gente fazer uma diferenciação, né? O sistema Tempo-Campo, desde o ano passado, ele já projetava que o início de safra seria pior do que esse ano, na faixa de 5% a 10% no início de safra, ok? Então, uma parte dessa quebra, na verdade, não é devido à falta de informação, é devido a um erro de estimativa durante o verão. Okay? Muita gente se empolgou por conta das chuvas e da radiação solar abundante, e as taxas de crescimento dos canaviais no verão realmente foram espetaculares nesse ano. Então, a gente saiu de uma seca muito forte em 2020, passou por um verão, talvez aí 3 meses e meio, 4 meses, muito bons, e voltamos para uma seca agora no mês de abril. Então, as previsões que foram feitas em janeiro e fevereiro, se elas não tivessem acompanhadas de biometria ou de um sistema de assessoria, como o Tempo Campo já informava, as usinas conveniadas, o pessoal errou bastante nessa previsão. porque a gente já estava indicando que o início de safra não seria bom, ok? Bom, o segundo aspecto é que o pessoal está segurando um pouquinho a safra porque começou com produtividade muito baixa, né?
Sim.
Então, se acelerar demais, talvez vá se terminar a safra muito rápido. E o que a gente tem aí recomendado para o pessoal é sempre, talvez, iniciar por aqueles canaviais que têm maior risco de isoporização, ambientes mais fracos, variedades mais suscetíveis, para que elas sejam retiradas, porque por conta da baixa temperatura e da seca, talvez eles não tenham mais condições de crescimento, tentando segurar, na medida do possível, os ambientes melhores, que têm ainda um pouco de água no solo, porque as canas ainda apresentam taxas de crescimento. Ok? A gente teve a semana passada rodando canaviais aqui da região e a gente vê ainda que os canaviais em ambientes melhores, como eu frisei, né, tem ainda palmitos grandes, tão bem desenvolvidos, tem turgidez ainda. E aí, voltando às chuvas, talvez a gente tenha algum ganho, tenha uma possibilidade de crescimento. Se reduziu, é bem verdade, por conta da queda da temperatura, ok? Se a gente tivesse temperaturas maiores, esses canaviais poderiam crescer um pouco mais. Mas nesse momento, o que a gente já não vê mais são os canaviais em início de safra, ambientes piores, por conta da queda da temperatura, talvez esses devam ser priorizados para colheita imediata. Tá bom, Gilberto?
Sim, Fábio, então, né, para quem nos acompanha, temos o relatório atualizado que foi divulgado agora em maio, né, em relação às condições de abril, as previsões também para maio. Convida então o pessoal que está nos acompanhando, porque o relatório é aberto, o sistema Tempo Campo é aberto, e claro, a gente vai acompanhando de perto toda essa situação aqui no Notícias Agrícolas em conjunto com vocês.
Claro, basta. Para quem tiver interesse, pessoal, pode entrar em contato conosco aqui na Exalc, meu e-mail é fabio.marim@usp.br ou acessar o site do Sistema Tempo Campo, que é www.tempocampo.org.br. Lá, procura por Outlook da Cana, é só correr uma página inicial Outlook da Cana, faz o seu cadastro e baixa o PDF. Lá vocês vão encontrar os mapas, vocês vão encontrar tabelas. Vocês vão encontrar também um texto tentando resumir isso que a gente discutiu na entrevista, tá bom?
Com certeza. Fábio, obrigado pelas suas informações e mês que vem nos falamos novamente, hein?
Vai ser um prazer, Jonatas. Obrigado por me receber. Um abraço a todos.
Um abraço. Bom, falamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, dando para a gente, né, um cenário de né, como foram as condições climáticas para a safra de cana-de-açúcar neste mês de abril que se passou, que é o mês que de fato teríamos o início da colheita e moagem aqui no Centro-Sul. É, nós comentamos que os trabalhos estão lentos justamente por essa condição climática impactando bastante a produtividade dos canaviais aqui na região Centro-Sul. Por enquanto, nesse início de maio, as condições, segundo o Fábio, apontam ainda um cenário muito parecido em relação ao mês de abril. Ainda, né, baixos volumes de chuvas em áreas produtoras, então o produtor está bastante atento a isso. Os institutos meteorológicos apontam possibilidade de chuva agora na virada de maio, ainda não há um consenso aí em relação a isso, mas tem previsão de chuva provavelmente para o final de maio, no entanto, ainda volumes baixos. Ainda assim, esses volumes baixos eles podem melhorar um cenário, né, de final de safra que está em aberto. Então, tendo condição mais favorável de precipitação para as áreas produtoras de cana do centro-sul do país, há ainda a possibilidade de um final de safra em aberto com melhores resultados do que esses que a gente tem acompanhado aí ao longo das últimas semanas, né? Os produtores relatando realmente uma situação bastante complicada para as áreas de produção de cana-de-açúcar aqui no centro-sul, principalmente no estado de São Paulo. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais. Você pode nos acompanhar através do Instagram, do LinkedIn, do Facebook e também do Twitter. É só procurar pelo nosso perfil por lá. Nós também estamos transmitindo os nossos boletins através do YouTube. É só você acessar o nosso canal por lá e também habilitando o sininho, você consegue receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por aqui. E você, claro, pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e ter essa interação bastante importante, que é isso que a gente quer, que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja e o nosso site segue online 24 horas por dia para que você possa se informar e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.